Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente, devo fazer com tristeza um registro. O falecimento de um amigo militante da política do Paraná, foi prefeito de Corbélia, no oeste do estado, um homem público respeitado, faleceu no final da semana passada. Seu filho Luiz Henrique Bonaturra foi deputado estadual, é procurador do estado. Quero registrar nos anais do Senado Federal os meus profundos sentimentos, meus sentidos pêsames à família de Laudemir Turra, aos seus amigos, aos seus correligionários, já que foi uma liderança política de destaque no interior do Paraná. O nosso abraço e a nossa solidariedade à família Turra. Estive no final de semana, senhora presidente, senhores senadores, no sudoeste do Paraná, uma região extremamente politizada, local adequado para se ouvir as expectativas do povo em relação ao futuro do país. Reunião com prefeitos, com vereadores de 27 municípios, a convite de Sócrates, o presidente da Acansop 13, com o prefeito Beto de Salgado Filho, o prefeito Hélio de Ampere, o deputado Nelson do PDT do sudoeste do Paraná. E ouvimos reivindicações que são presentes certamente em todos os estados brasileiros e, sobretudo, uma enorme preocupação em relação ao que se assiste no Brasil com a insegurança do governo diante do clamor popular, que não fica apenas em manifestações populares de rua, mas que está em todos os lares brasileiros. E o que é terrível é constatar que o governo passivo, sem criatividade, não oferece respostas. As respostas são as mais estapafúrdias possíveis, imagináveis, como se verificou quando a presidente anunciou enviar ao Congresso Nacional uma proposta de Assembleia Constituinte exclusiva e depois um plebiscito para a realização da reforma política. E agora, na área da saúde, nós verificamos que o governo demonstra absoluta incapacidade para resolver os problemas cruciais do país. Num lance de completo desatino, decidiu, por uma medida provisória, equacionar o problema da saúde brasileira, impondo aos estudantes de medicina a obrigatoriedade de trabalhar 2 anos para o governo com o auxílio mágico de médicos estrangeiros, sejam eles espanhóis, portugueses ou cubanos. Lá fora, sem o enebriar do marketing local, alguns já mandaram os seus recados. O Conselho Geral do Colégio de Médicos da Espanha avisou ao governo brasileiro que existem condições e exigências para que a oferta de trabalho seja considerada. A ideia para que aqui aportem não será um simples olé, como imaginava o governo. Os médicos espanhóis afirmam que não serão a solução para os problemas da saúde no Brasil e temem que, por pressão política, o governo acelere medidas para atrair profissionais como uma meta mais direcionada às eleições do que para resolver a questão da saúde no país. Demonstrando senso de responsabilidade e ética profissional, os médicos espanhóis querem certas garantias. A principal é que as condições de infraestrutura dos hospitais para onde esses médicos serão levados sejam informadas com detalhes. Com o número de leitos, quantidade de funcionários, recursos e acesso a remédios. Promover a troca de conhecimentos e experiências entre médicos formados no Brasil e no exterior. Ampliar a participação dos médicos nas políticas públicas de saúde e no funcionamento do SUS. Estimular a realização de pesquisa no âmbito do SUS. Reduzir a carência de médicos em regiões prioritárias para o SUS, fortalecer a atenção básica em saúde, aprimorar a formação médica, aprofundar a inserção dos médicos na realidade da saúde do país, fortalecer a integração. São objetivos quiméricos, senhora presidente. Esses são os objetivos da medida provisória. Mas os médicos espanhóis não são a solução para as questões de saúde no Brasil, afirma Fernando Rivas. A oferta do governo brasileiro, portanto, é recebida com cautela e desconfiança entre os médicos espanhóis. Segundo eles, o que o governo apresenta nas palestras é apenas o dado demográfico das cidades, nível de renda e principais problemas de saúde, mas não os recursos que garantam hospitais na região. E ele finaliza afirmando: os médicos espanhóis não são a solução para as questões de saúde no Brasil. E seria incrível se fossem a solução. E afirmam mais: não queremos ser enganados. Portanto, há a suposição de que estaria o governo brasileiro os enganando. Eu peço a Vossa Excelência, senhora presidente, que considere lido todo o meu discurso, já que não há tempo para a sua conclusão. Mas quero afirmar aos colegas senadores e senadoras que estamos preparando emendas a esta medida provisória. Tanto o senador Aloysio Nunes, líder do PSDB, apresentará uma série de emendas. Eu também apresentarei outras emendas na tentativa de alterar o conteúdo desta medida provisória, que nós não consideramos solução para os problemas de saúde no Brasil. E concluo, senhora presidente, o governo Dilma e seus conselheiros parecem guiados pelos ensinamentos da escola de Sagres, uma espécie de discípulos de Sagres. A propósito, os historiadores atestam que a referida escola de Sagres foi um mito. Ela nunca existiu como instituição voltada à transmissão de conhecimentos de caráter teórico e sistematizado em torno das navegações. Portanto, o governo Dilma parece ser guiado pelos ensinamentos desta escola de Sagres. Muito obrigado, presidente.